no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 31 de dezembro de 2025.
E vamos ao destaque do dia, renovada a parceria do governo federal com a Rede Sara de Saúde.
Só em 2026, os hospitais de reabilitação devem realizar mais de 1 milhão e 700 mil terapias em pacientes da rede pública.
A ação faz parte do Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo reduzir o tempo de espera no SUS. Ana Gabriela Salles.
Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, o uso de carretas da saúde, a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da telesaúde.
E ainda, como as ações no campo contribuíram para a saída do Brasil do mapa da fome em 2025.
Incentivo à produção, alimentação escolar, modernização no campo são temas de entrevista com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Participamos ativamente, aumentando a produção de alimentos, mas também comprando do agricultor familiar para estimulá-lo a produzir para a sociedade brasileira alimentos.
Contagem regressiva para 2026.
Operação da Polícia Rodoviária Federal reforça fiscalização e conscientização para evitar desastres nas estradas.
E faz um alerta para que o ano comece bem. Não misture bebida e direção.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
E você também pode conferir o programa nas plataformas de streaming Amazon, Apple Podcast, Castbox e Spotify.
A Rede Sara, especialista em atendimentos ortopédicos e neurológicos, renovou parceria com o governo federal pelos próximos 5 anos.
Só este ano, as 9 unidades realizaram 3 milhões e 600 mil procedimentos, consultas e ações de reabilitação em pacientes do Sistema Único de Saúde.
Serão investidos 7 bilhões e meio de reais em recursos federais para garantir a continuidade do atendimento gratuito em toda a rede.
Já são 25 anos de contrato entre o governo do Brasil e a rede de hospitais Sara. Especializados em reabilitação ortopédica e neurológica, os hospitais atendem hoje 2 milhões e 100 mil pacientes nas 9 unidades que estão localizadas nos estados do Pará, Minas Gerais, Ceará, Amapá, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal. A parceria, renovada neste último dia do ano, prevê 7 bilhões e 500 milhões de reais para os próximos 5 anos. Além da ampliação e qualificação do atendimento, os recursos também vão permitir o desenvolvimento de pesquisas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou a unidade do Sara em Brasília e destacou a importância do repasse para a instituição.
Alguns tipos de atendimentos que só acontecem no Brasil, na América Latina, aqui no Sara Kubitschek, na rede Sara Kubitschek. Então, um hospital extremamente especializado que vai ampliando cada vez mais. O uso da inteligência artificial, da saúde digital.
A renovação do contrato com a rede Sara faz parte do programa Agora Tem Especialistas, lançado este ano pelo Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS. Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, o uso de carretas da saúde, a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da telesaúde. Nos mutirões, até agora, já foram realizadas mais de 127 mil consultas. Só nas comunidades indígenas foram mais de 20 mil procedimentos realizados. A meta inicial de 500 médicos especialistas, prevista no lançamento do programa em maio deste ano, foi superada. Hoje, são 577 profissionais reforçando a oferta de atendimento em hospitais e policlínicas do SUS. E a expectativa é de ampliação do programa Agora Tem Especialistas para 2026, como afirmou o ministro da Saúde.
Nossa meta é 2026 de garantir que todo estado brasileiro tem um centro atualizado de tratamento de radioterapia para o câncer. Nós vamos alcançar isso. O último estado que falta é o estado de Roraima. que os equipamentos já estão lá em Roraima, já estamos acompanhando junto com o governo do estado para poder inaugurar ainda no primeiro semestre.
Este mês, o governo federal assegurou R$1 bilhão para apoiar 3.498 hospitais filantrópicos e santas casas em todas as regiões do país. Com locução de Ana Gabriela Salles, reportagem Luciana Colares de Holanda.
E a gente continua falando de saúde, mas agora sobre outro programa que garantiu a permanência de profissionais nas comunidades indígenas, o Mais Médicos.
Nos 34 distritos especiais de saúde indígena, que abrange todo o território nacional, são quase 700 profissionais para atender quem precisa.
O médico Guilherme Giordani está atuando na área onde sempre desejou, junto à comunidade indígena do Alto Rio Solimões, no Amazonas. Ele está participando do programa Mais Médicos e acredita que a experiência está fazendo toda a diferença na formação profissional dele.
Eu considero até um privilégio a oportunidade de trabalhar com essa população que aprendemos não somente os conhecimentos médicos, vamos dizer assim, biomédicos, mas também como eles lidam com outras situações. É muito bonito ver como eles também respeitam a natureza e os conhecimentos dos, a gente chama, especialistas indígenas, pajés, parteiras.
O programa Mais Médicos garantiu o aumento desses profissionais nas comunidades indígenas. Atualmente, 675 médicos atuam nos 34 de 6 distritos sanitários especiais indígenas existentes no Brasil. Em 2022, eram 188. Isso representa um aumento de 259%. Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, explica que os médicos que participam do programa passam por uma capacitação específica para atender os indígenas.
Eles têm um processo de formação específico, desde o módulo de acolhimento, onde a gente apresenta o programa, onde a gente revisa os protocolos do SUS, e se tem uma orientação e uma formação específica para trabalhar com a população indígena, mas também esses profissionais, eles sempre participam de uma especialização, que é uma forma também de atualizar os conhecimentos desse médico com relação ao atendimento.
Além de médicos, os D6 ainda contam com atendimentos de enfermeiros, nutricionistas, dentistas e psicólogos. Nos distritos, são desenvolvidas ações de atenção básica de saúde indígena. Reportagem Raquel Mariano.
Especial 2025.
O marco do ano foi a saída do Brasil do mapa da fome das Nações Unidas.
E contribuíram para esse resultado ações como o Plano Safra, Programa de Compras Públicas e Alimentação Escolar.
Conversamos sobre essas iniciativas com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Ele também falou sobre ações para modernizar a agricultura familiar e recuperação de áreas degradadas.
A entrevista foi concedida a Mariana Jungmann. Vamos ouvir.
Ministro Paulo Teixeira, boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes da EBC.
Ministro, vamos começar falando de mapa da fome. Uma grande conquista, né, para o Brasil esse ano foi a saída do país do mapa da fome, e o seu ministério tem um papel muito importante nesse aspecto. Então, eu queria que o senhor começasse aí elencando o que o senhor considera que foram as principais ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário que colaboraram para a saída do Brasil do mapa da fome.
Olha, é uma alegria nós chegarmos ao final desse ano com o Brasil fora do mapa da fome. Porque soberania alimentar é uma bandeira do presidente Lula, e ele também faz uma campanha para que o mundo saia do mapa da fome. O que o Ministério contribuiu? Primeiro, lançando o maior plano safra da história do Brasil, o maior volume de dinheiro. Foram 89 bilhões e com juros subsidiários, juros negativos. Ao mesmo tempo, nós ajudamos muito nos programas de compras públicas, como é o caso do programa de aquisição de alimentos, que é tocado pela Conab. Foi 1,5 bilhão no programa de aquisição de alimentos. Ao mesmo tempo, a gente participa com o MEC no Programa Nacional de Alimentação Escolar, participamos com o Ministério de Gestão do Programa de Compras Institucionais. E só aí, né, foram cerca de 3 bilhões e 300 a mais de compra de alimentos. Assim, nós participamos ativamente, aumentando a produção de alimentos, mas também comprando do agricultor familiar para estimulá-lo a produzir para a sociedade brasileira alimentos. Evidentemente que muitos desses agricultores também, eles passaram a se alimentar bem e no seu excedente foi vendido para o programa de aquisição de alimentos, de alimentação escolar e de compras institucionais. Então, financiamento, compras públicas ajudaram muito a tirar o Brasil do mapa da fome juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social.
E, ministro, o senhor mencionou aí o Plano Safra, né, da agricultura familiar. Um dos papéis que o Plano Safra tem também é na ajuda ao pequeno agricultor a fazer a mecanização mesmo, né, da produção dele, a compra de maquinário. O Plano Safra tem um direcionamento para isso?
Ele tem o direcionamento para aumentar a mecanização e a tecnificação. Por exemplo, o agricultor que queira irrigar, a questão de energia solar fotovoltaica, comprar um trator, comprar um implemento, comprar um robô que nós lançamos lá na COP para colher açaí. Ele, então, vai aumentar a sua mecanização, aumentar a sua tecnificação.
E a irrigação aí que o senhor falou também é outro fator super importante, né? Principalmente quando a gente fala aí, por exemplo, de agricultores que estão em regiões de semiárido, enfim, ou que estão mais distantes mesmo, né, que a produção fica mais complexa, a irrigação fica essencial, né?
A irrigação é decisiva com essas mudanças climáticas e também a instalação de placas de energia solar fotovoltaica, porque aí ele não precisa pagar a conta de luz para irrigar a sua produção de alimentos.
Ministro, o senhor mencionou aí a COP, né? E um dos programas que foi lançado lá na COP esse ano, nós tivemos juntos lá, tivemos uma entrevista sobre isso, inclusive, foi o programa de florestas produtivas. Então, eu queria que o senhor relembrasse um pouquinho o que é esse programa e a importância que ele tem para o pequeno agricultor.
Há muitas áreas degradadas que foram desmatadas na região amazônica. E nós estamos fazendo um programa, financiando um programa de restauração nessas áreas com a cobertura florestal por meio de espécies produtivas. Na Amazônia, por exemplo, o açaí, o cacau, o cupuaçu, o dendê, a copaíba, isto tudo restaura a cobertura florestal e ajuda a melhorar a renda dos agricultores. Isso nós estamos fazendo em parceria com o BNDES, com o Ministério de Meio Ambiente, e está sendo muito importante esse programa porque brilha os olhos dos agricultores da região Amazônia.
É uma forma também de fugir daquela dicotomia, né, de que a produção na Amazônia, ela necessariamente passa pela derrubada da floresta. É o contrário, né? Uma forma de estimular.
Na verdade, com florestas produtivas, você muda a lógica. A árvore de pé vale mais do que suprimi-la. Então, o açaí, por exemplo, tem uma rentabilidade 10 vezes maior que a pecuária, 5 vezes maior que a soja. O cacau está na mesma linha, o dendê está na mesma linha, o cupuaçu está na mesma linha. Com isso, você tem uma renda que os trabalhadores rurais, os agricultores, os ribeirinhos vão proteger as árvores, porque é o fruto da renda dele e melhorar de vida com essa renda.
E ainda tem um segundo aspecto, né, que ele pode depois vender o crédito daquela floresta em pé para o agricultor que precisou desmatar, enfim, que queira comprar esse crédito.
É isso, ele vai obter o cadastro ambiental rural, chamado CAR, e com isso ele vende esse crédito para um outro agricultor em qualquer região do Brasil que porventura não tenha área de proteção ambiental e tem que pagar para tê-la. E assim, esse agricultor que tem florestas recebe um recurso da venda desse certificado.
Ministro, vamos falar um pouquinho de desenrola rural? A gente teve também aí um apoio para os agricultores na renegociação das dívidas, né? O senhor tem aí quantas famílias foram beneficiadas pelo programa? Como é que o desenrola rural ajudou o agricultor a conseguir pegar novos créditos esse ano?
Nós já conseguimos que 300 mil agricultores familiares pudessem repactuar suas dívidas e retomar o crédito rural. Isso é uma magia, né? Porque é uma possibilidade desse agricultor voltar à produção, já que ele está na terra, de uma dívida, e agora com a repactuação ele pode tomar novamente o Pronaf, que é o melhor dinheiro que tem para a produção agrícola no Brasil. Então o Desenrola foi um sucesso.
Vamos falar também de Terra da Gente e de reforma agrária?
Olha, porque... retomou.
Pois é, esse ano foi um ano que essa questão da reforma agrária aí fluiu bem, né?
Esse ano nós tivemos dois resultados muito positivos. Um, assentar novas famílias pela reforma agrária. Esse programa tinha sido acabado no governo anterior, agora voltou e assentamos muitas famílias no programa de reforma agrária com crédito e com orientação sobre os novos assentamentos. E essa família já entra selecionada e já entra regularizada. Isso tudo é um patamar mais importante de organização. E o outro recorde que nós tivemos foi de demarcação de terras de quilombolas. O presidente Lula já demarcou 60 áreas de quilombos, o que é também um número recorde para a história do Brasil.
É, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor falou dos quilombolas, mas também tem assistência aos povos indígenas, né? A gente teve aí uma assistência para os Yanomami. Os recursos do Ministério, eles chegam para essas comunidades como? É via Pronaf? Como é que chega?
Com os Yanomamis, o que nós fizemos? Nós contratamos os próprios estudantes Yanomamis que estavam estudando nas escolas técnicas do Amazonas e de Roraima. Porque eles falam a língua, eles estão formados para eles, naquela comunidade Yanomami, ajudar a recuperar os roçados, recuperar a produção agrícola dos próprios Yanomamis. E isso está sendo um sucesso. Porque o que importa é isso. Não importa é que eles voltem a produzir seus alimentos e reconquistem a condição de produzir os seus próprios alimentos. Lá eu sinto que a coisa está indo bem, deve ter mais desafios, mas aí foi muito bem. O mesmo nós estamos fazendo com comunidades indígenas e quilombolas. Por exemplo, no programa de aquisição de alimentos, a Conab comprou 60 milhões de reais das comunidades quilombolas. Portanto, essas comunidades tradicionais brasileiras passaram a ter programas públicos de produção de alimentos.
É um ciclo, né, ministro? Com a reforma agrária tem a titulação da terra e também as comunidades conseguem pegar os créditos com o Pronaf, né, o financiamento com o Pronaf, conseguem incrementar a produção ou fazer o extrativismo, como é com florestas mais produtivas, e aí aquilo vai fazendo a roda girar, vamos dizer assim.
As grandes notícias desse ano é que o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil teve a maior produção agrícola de toda a sua história, e aí o MDA e o mapa tiveram um papel muito importante. Nós estamos tendo deflação de alimentos, isso é, o alimento está cabendo um pouco mais na renda do povo brasileiro, tem muito para melhorar. Mas esses três dados são dados alvissareiros. Chegar no final do ano, o Brasil fora do mapa da fome, um recorde de produção de alimentos e também deflação de alimentos, do custo de alimentos para os brasileiros, são notícias muito importantes.
E o que a gente pode esperar para 2026?
Olha, em 2026 nós queremos acelerar na mecanização, nós queremos acelerar também para ter uma agricultura de base biológica. Hoje tem uma agricultura muito baseada nos agrotóxicos e tal, nós estamos acelerando para os bioinsumos. Esse ano nós tivemos notícias boas de um marco regulatório de estímulo aos bioinsumos e programas para estimular os bioinsumos e a agroecologia.
Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, obrigada pela sua presença na Voz do Brasil ao longo de todo o ano de 2025. O senhor esteve com a gente aqui várias vezes falando para os agricultores familiares, para os pequenos agricultores. E um bom 2026.
Obrigado, Mariana. Um feliz Natal para você e todos os ouvintes da EBC. Um feliz ano novo. E igualmente, parabenizá-la pelo comando desse programa tão importante durante o ano de 2025. Que você seja muito bem sucedido em 2026 e todo o povo brasileiro.
O Brasil acompanha com atenção a decisão da China de aplicar salvaguardas às suas importações globais de carne bovina.
Salvaguardas são medidas temporárias, como o aumento de tarifas ou cotas que um país adota para proteger seu mercado interno.
No caso do Brasil, a China impôs uma cota anual de 1 milhão e 100 mil toneladas e as importações que ultrapassarem essa quantidade pagarão sobretaxa de 55%.
O governo brasileiro tem atuado junto ao governo chinês e à Organização Mundial do Comércio para mitigar o impacto da medida para os produtores brasileiros.
O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina para a China. Só em 2024, o mercado chinês respondeu por 52% das exportações de carne.
Falta muito pouco para entrarmos em 2026.
E milhares de brasileiros aproveitaram a data para passar o ano em outra cidade.
Para que o ano comece com saúde e festa, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar o trabalho nas estradas.
Até o próximo domingo, 4 de janeiro, policiais de todo o país reforçam ações de fiscalização nas rodovias federais para reduzir o número de mortes e manter a segurança de motoristas e passageiros. É a Operação Ano Novo, que tem como foco principal o combate à direção de veículos após o consumo de bebidas alcoólicas, como explica o coordenador-geral de gestão operacional da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires.
É muito comum nesse período, nesse festejo, de virada de ano, um grande excesso de consumo de bebidas alcoólicas. E isso acaba provocando acidentes graves ao longo das nossas rodovias federais. Daí o foco de alcoolemia.
De janeiro a novembro de 2025, a PRF registrou 3.355 ocorrências de trânsito envolvendo motoristas que assumiram o volante após a ingestão de bebida alcoólica. O número de vítimas, 204 pessoas, foi 14% maior do que no mesmo período do ano anterior. Por isso, o combate à alcoolemia ao volante vai ser o foco das ações nesta semana. A Operação Ano Novo é a segunda no âmbito da Operação Rodovida, criada para reforçar a fiscalização e a conscientização dos motoristas. A primeira foi a Operação Natal, realizada entre os dias 23 e 28 de dezembro. Os resultados preliminares apontam para uma redução no número de mortes em rodovias nesse período, de acordo com Estênio Pires, da Polícia Rodoviária Federal.
Nessa Operação Natal, nós tivemos resultados positivos, com redução de acidentes, redução de feridos e, principalmente, a redução de mortes, onde tivemos uma redução de 199 mortes do ano passado para 111 mortes ocorridas no Natal desse ano.
A Operação Rodovida vai até o Carnaval e faz parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que tem o objetivo de reduzir em pelo menos metade o número de mortes no trânsito brasileiro até 2030. Reportagem Natália Koslick.
A canção que você está ouvindo se chama Samba em Prelúdio, do violinista Sebastião Tapajós.
A obra musical do paraense foi reconhecida essa semana pelo presidente Lula como manifestação cultural nacional.
O músico lançou mais de 50 discos e se consagrou principalmente na Europa, onde revelou ao público internacional ritmos como baião, carimbó e lundu.
Sebastião Tapajós morreu em outubro de 2021, mas a sua obra traz o ritmo brasileiro e estará sempre viva.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
E hoje é a última edição do ano da Voz do Brasil. Em nome de toda a equipe, foi um prazer estar com você nesse programa que completou 90 anos em 2025. E nós te desejamos um feliz ano novo.
Lembrando que amanhã, dia 1º de janeiro, não tem a Voz do Brasil. Nós voltamos na sexta feira para todos nós, um feliz 2026.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no sistema de estatística do Poder Judiciário, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. O sistema reúne dados importantes sobre a atuação dos tribunais e serve como base para o relatório Justiça em Números. Em 2023, havia 83 milhões de processos pendentes e 12 milhões de novos casos registrados. A fiscalização identificou inconsistências nos dados, como falhas de padronização, registros incompletos e divergências entre diferentes repositórios do CNJ. Outra preocupação apontada é a forma como os dados são divulgados, com documentos extensos e pouco estruturados, dificultam a visualização e interpretação das informações. O TCU recomendou medidas para uniformizar os dados, ajustar os cálculos divulgados e melhorar a apresentação das estatísticas no portal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em mensagem de fim de ano, o presidente do STF e do CNJ reafirma o compromisso com a Constituição e com a democracia. Justiça do Trabalho decreta suspensão de precatórios dos Correios por 90 dias. Justiça do Rio Grande do Sul proíbe cortes programados de energia em duas cidades do litoral norte gaúcho durante o fim de ano. Boa noite, eu sou Walter Lima. Em mensagem de Ano Novo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Edson Fachin, reforça o compromisso com a defesa da Constituição. Fernanda Porto.
Em nota, o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, desejou que 2026 seja um tempo de fortalecimento institucional e aprofundamento do compromisso republicano. O ministro ressaltou que hoje o Brasil tem instituições firmes e sólidas que funcionam dentro do Estado Democrático de Direito e que neste novo ano o Supremo renova o compromisso com a Constituição e com a democracia, além da autonomia e da independência da magistratura, da promoção contínua da segurança jurídica e da transparência. O texto, na íntegra, pode ser acessado no portal stf.jus.br.
Justiça do Trabalho decreta suspensão por 90 dias do pagamento de precatórios inscritos contra os Correios. O objetivo é contribuir com o plano de reestruturação da estatal. A medida foi tomada em caráter de emergência e passa a ser contada a partir de amanhã, 1º de janeiro de 2026. Marcela Luiza.
A decisão é do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, e atende ao pedido de providências tomadas em conjunto pela Advocacia Geral da União e pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A medida ainda precisa ser referendada pelo plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Também foi autorizado o parcelamento em 9 meses da dívida consolidada dos Correios.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus para suspender investigações e ações penais da Operação Estafeta. A decisão vale até a análise definitiva do caso pelo STJ e tem como fundamento a existência de dúvidas relevantes quanto à competência do juízo responsável. Tiago Gomide.
O habeas corpus foi impetrado em favor de um empresário investigado por suposto esquema de corrupção em São Bernardo do Campo, São Paulo. A defesa alegou que o Tribunal de Justiça de São Paulo seria incompetente para conduzir o feito, pois parte dos fatos teria ocorrido quando o prefeito Marcelo de Lima Fernandes, também investigado, exercia mandato de deputado federal. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que a concessão de liminar em habeas corpus exige urgência, necessidade e relevância, requisitos que estariam presentes diante das incertezas sobre a competência jurisdicional.
A página de acessibilidade do portal do TSE é um espaço que reúne orientações para assegurar o pleno exercício do direito ao voto. Mariana Fabri.
O conteúdo inclui um guia com os recursos de acessibilidade da urna eletrônica,
como braille no teclado, sintetizador de voz para a leitura das teclas e dos nomes de candidaturas e intérprete de Libras na tela, além de orientações sobre como informar a condição de acessibilidade para o dia de votação e outras instruções para que as pessoas possam exercer o seu papel na democracia com autonomia, segurança e dignidade. A página fica no site tse.jus.br.
A Justiça do Rio Grande do Sul proibiu cortes programados de energia em duas cidades do litoral norte gaúcho durante o fim de ano. Evelyn Araújo.
A decisão da comarca de Capão da Canoa foi concedida após pedido das prefeituras. A juíza do caso determinou que a Companhia de Distribuição de Energia do Rio Grande do Sul, a Equatorial, não faça desligamentos até 5 de janeiro de 2026. A exceção é apenas para casos de emergência.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite e um feliz 2026 para você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Lei obriga hospitais públicos a informar pacientes sobre direitos previdenciários. Projeto prevê criminalização de cobrança opressiva de dívida. Senador destaca a importância do turismo para reduzir desigualdades regionais no Brasil. Boa noite. O Senado Federal pode analisar no próximo ano o projeto de lei que tipifica o crime de cobrança opressiva, caracterizado pela exigência de pagamento de dívidas mediante violência ou grave ameaça, com o objetivo de beneficiar organizações criminosas. A proposta também enquadra esse delito como hediondo. Repórter Alexandre Campos.
O Senado pode analisar na volta do recesso parlamentar o projeto que tipifica o crime de cobrança opressiva, caracterizado pela exigência do pagamento de dívida em proveito de organização criminosa por meio de violência ou grave ameaça. De acordo com a proposta, quem for responsabilizado por essa prática pode ser condenado à reclusão de 6 a 12 anos, além do pagamento de multa. A pena pode ser aumentada em 1/3 de seu tempo se o criminoso retiver como garantia da dívida documentos ou bens da vítima, ou se a violência ou grave ameaça for praticada com arma de fogo. Se a vítima for pessoa idosa ou vulnerável, a pena será aumentada em 2/3. Na justificativa de seu projeto, o senador José Lacerda, do PSD de Mato Grosso, citou casos em que agiotas emprestavam dinheiro a juros abusivos para trabalhadores e comerciantes, e em parceria com organizações criminosas, cobravam a dívida por meio de ameaça, intimidação, coação e violência física.
Nós estamos vendo hoje no Brasil um grupo muito forte que acabam cobrando e pressionando os devedores mediante sequestro de bens, sequestro de carros, sequestro de pessoas. Então, nós precisamos combater essa prática no Brasil.
A proposta de José Lacerda ainda classifica como hediondo o crime de cobrança opressiva. Assim, os condenados iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado e não poderão ser beneficiados com medidas como anistia, graça, indulto ou pagamento de fiança para responderem ao processo em liberdade.
A Comissão de Assuntos Econômicos encerra os trabalhos deste ano com decisões centrais para o país. Entre elas, a isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5.000 mensais e o aumento da taxação das BETs,
Quem tem mais informações é a repórter Marcela Cunha.
Foram 73 matérias aprovadas pela Comissão de Assuntos Econômicos em 2025, nas mais de 40 reuniões realizadas ao longo do ano. Entre os destaques, o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. De autoria do presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a proposta foi tratada como uma forma de justiça tributária.
Quando um trabalhador que ganha até R$5.000, ele vai a um supermercado, a uma mercearia, paga o mesmo imposto que o bilionário paga. Quando chega no imposto de renda, o trabalhador paga 27,5% e o bilionário paga pouquíssima coisa ou não paga nada.
A CAI também aprovou mudanças na tributação de empresas de apostas eletrônicas e de fintechs ou bancos digitais. Os senadores defenderam que o crescimento desses setores exige contrapartidas, especialmente para financiar políticas públicas e reduzir desigualdades. Outro destaque da CAI foram os projetos que criam mecanismos de defesa da indústria nacional frente a barreiras comerciais no exterior, como o tarifaço americano.
O presidente Lula sancionou a lei que atribui aos profissionais do serviço social que atuam em hospitais públicos o dever de prestar informações aos pacientes sobre direitos relacionados a benefícios previdenciários por incapacidade. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou a lei que atribui aos profissionais do serviço social que atuam em hospitais públicos o dever de prestar informações aos pacientes sobre os direitos deles relacionados a benefícios previdenciários por incapacidade. O texto, de autoria do deputado Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, acrescenta essa atribuição dos assistentes sociais à Lei de Benefícios da Previdência Social. O relator do projeto que deu origem à lei, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, ressaltou que o direito à informação é pressuposto para o exercício dos direitos fundamentais.
Ele tem o condão e a finalidade precípua de auxiliar aquelas pessoas que sofrem algum tipo de acidente incapacitante e que, às vezes, presidente, não tem nenhuma orientação em relação aos seus direitos previdenciários e que ficam numa situação de extrema vulnerabilidade no decorrer desse período de incapacidade.
O Brasil recebeu pelo menos 9 milhões de turistas estrangeiros neste ano. O número é 40% maior que a quantidade de visitantes registrada em 2024. O senador Jorge Seif destacou o papel do setor na redução das desigualdades regionais. Repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 9 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil em 2025. O estado de São Paulo foi o que mais recebeu visitantes, 2,5 milhões, seguido do Rio de Janeiro, com 1,9 milhão, e Rio Grande do Sul, com 1,4 milhão. Os dados do Barômetro Mundial do Turismo, divulgados pelo Ministério do Turismo, ainda apontam que os argentinos lideraram o número de visitantes com 3,1 milhões. O vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, ressalta que o turismo é um setor da economia que pode colaborar na diminuição das desigualdades regionais brasileiras.
O turismo é um grande aliado do Brasil para o desenvolvimento econômico, inclusive tão forte quanto o agronegócio, devido às oportunidades. Além de conectar vários setores econômicos, o turismo ele é muito democrático e muito pulverizado, ou seja, ele vai ajudar a Santa Catarina, ele vai ajudar o Acre, ele vai ajudar o Amapá.
No caso do turismo doméstico, 83,2 milhões de passageiros brasileiros fizeram algum passeio em que foi utilizado avião como transporte. O turismo representou um faturamento de 11 bilhões de reais para a economia nacional até outubro de 2025.
Ilhéus agora é oficialmente a capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. O título fortalece a economia do sul da Bahia, impulsiona o turismo e a produção local. A repórter Marina Dantas traz mais informações.
O município de Ilhéus, no sul da Bahia, passou a ser oficialmente a capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. O reconhecimento foi formalizado com a sanção da lei pelo presidente Lula. Ilhéus é um dos principais polos de produção de cacau do país e desempenha um papel crucial na cacauicultura brasileira. Segundo dados do governo do estado da Bahia, em 2024, eram mais de 100 marcas de chocolate de origem produzidas no sul da Bahia, grande parte sediada em Ilhéus e com 70% da produção vinda da agricultura familiar. O projeto que deu origem à lei é da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. No Senado, a proposta contou com relatoria do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Para ele, o reconhecimento dá ainda mais impulso ao desenvolvimento econômico de Ilhéus.
Como é possível perceber, a produção cacaueira e seu beneficiamento em Ilhéus e no sul da Bahia agrega interesse social por meio da valorização da agricultura familiar e da geração de perspectivas econômicas para a população da região, seja na agricultura, no beneficiamento, no comércio ou no turismo. Graças a essa vocação que se inicia nos milhões de pés de cacau, o turismo vem sendo impulsionado com iniciativas como o Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Ilhéus e da criação da Rota Turística do Cacau e do Chocolate.
Para além da produção de cacau, Ilhéus também tem avançado na promoção de práticas sustentáveis, com iniciativas voltadas à produção orgânica e ao uso responsável dos recursos naturais.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Presidente Hugo Mota destaca aprovações da Câmara ao longo de 2025.
O parlamentar também fala sobre perspectivas legislativas no próximo ano.
Boa noite. O presidente da Câmara, Hugo Mota, fez um balanço das atividades do Parlamento em 2025. Como presidente mais novo eleito para comandar a Casa, ele destacou os desafios de conduzir os trabalhos num país polarizado.
Esta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados reproduz a entrevista de Hugo Mota aos órgãos de comunicação da Câmara.
Ser presidente da Câmara num país polarizado como o nosso é sempre um desafio a cada dia. Ter sido eleito, como eu fui, com o apoio de praticamente todos os partidos da Casa, coloca ainda mais responsabilidade na função de presidente. Então nós temos, não é um ano onde a Câmara conseguiu aprovar mais de 300 matérias, conseguimos aprovar matérias importantes para a sociedade brasileira. Tivemos também momentos de tensão, de grandes discussões, de temas também espinhosos. Não foi um ano fácil, foi um ano de embates, foi um ano onde nós tivemos altos e baixos na própria relação com o governo. Nós tivemos a oportunidade de repactuar a relação com o Senado Federal, o que, na minha avaliação, fortalece o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Eu faço uma avaliação que, mesmo tendo tido todos esses entraves, né, todos esses momentos difíceis, nós tivemos um ano onde a Casa conseguiu produzir, onde nós conseguimos entregar matérias importantes que ajudaram a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, ao longo desse ano, chegamos aí ao seu final com uma bagagem ainda maior de aprendizado, com ainda mais vontade de acertar, de poder, de certa forma, entregar à sociedade brasileira um parlamento próximo às pessoas, próximo àquilo que se espera de cada um de nós.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, avalia que conduzir a casa em um país de dimensões continentais exige diálogo e articulação política. Ele reforça que, apesar de interesses distintos, a Câmara aprovou pautas prioritárias pela sociedade.
Se a Câmara, quando conseguiu produzir tanto, aprovar matérias tão importantes, a exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, a exemplo da pauta da segurança pública, onde quase 50 propostas foram votadas, propostas essas que vieram do governo federal, das secretarias de segurança dos estados, propostas de autoria do Senado Federal, de deputados e deputadas federais. Ou seja, nós tivemos uma agenda de segurança muito forte ao longo desse ano, porque essa é a principal pauta da sociedade brasileira. E várias outras áreas também, que nós tivemos projetos importantes, a exemplo da educação, aprovamos o SNE, o PNE, na área da saúde aprovamos o Mais Especialistas. Ou seja, tivemos sempre uma preocupação de ter uma agenda dinâmica e uma agenda que olhasse para o Brasil como um todo, e não apenas sob um aspecto. Então, essa é, sem dúvida alguma, na minha avaliação, a principal missão que o presidente da Câmara tem, de poder, no seu dia a dia, com tantos problemas, com tantas questões a serem solucionadas, você ter a capacidade de levar ao plenário pautas que atendam a nossa sociedade. Né? Muitas vezes o Congresso é muito mal compreendido nisso, e eu digo sempre que a cadeira de presidente da Câmara talvez seja uma das mais desafiadoras do país, e com ela eu aprendo todo dia.
Mota afirma que a Câmara respondeu com rapidez a pautas que mobilizaram fortemente a sociedade. Segundo ele, temas como a falsificação de bebidas, a proteção digital de crianças e adolescentes e os direitos do consumidor exigiram respostas imediatas do Parlamento.
Nós tivemos momentos em que a sociedade se incomodou com alguns assuntos. O exemplo da falsificação de bebidas, a Câmara deu uma resposta imediata para evitar a adulteração, tornando o crime hediondo e protegendo os nossos consumidores. Outro episódio foi aquele das passagens aéreas, onde se queria cobrar até pela bagagem de mão, e a Câmara reagiu fortemente a essa decisão das companhias aéreas de poder querer cobrar também dos passageiros a bagagem de mão nas viagens domésticas e internacionais aqui no Brasil. Nós tivemos também um diálogo direto com a sociedade na proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente digital. O novo ECA Digital, que a Câmara teve a responsabilidade de melhorar bastante o texto, conseguiu entregar à sociedade uma legislação moderna que tranquiliza as famílias, que traz para esse ambiente, que muitas vezes não tem regramento nenhum, não tem regulamentação nenhuma, uma lei para que a sociedade possa reivindicar e se proteger e poder garantir que as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão nesse ambiente hoje, não é, no nosso dia a dia, a nossa realidade, poderem estar protegidas e trazer para essas plataformas, não é, responsabilidades que protejam a nossa sociedade. Então a Câmara conseguiu dar essas respostas. Nós aprovamos também, não é, a questão do streaming, o projeto do VOD, que também fala com essa questão das plataformas. Nós temos a Comissão Especial da Inteligência Artificial funcionando, queremos no início do ano votar essa matéria. Nós avançamos fortemente na legislação que tratou, não é, da resposta que o Brasil poderia dar, por exemplo, quando tivemos aquele caso das tarifas dos Estados Unidos, que foi a lei da reciprocidade. A Câmara e o Senado aprovaram essa legislação, preparando o Brasil para ter instrumentos e ferramentas no que diz respeito a uma possível reação a qualquer intervenção internacional no país. E estamos terminando o ano bem nesse aspecto, né? Houve a repactuação, isso foi muito bom com o governo americano. Nós tivemos uma preocupação também de poder falar para os professores, aprovamos a carteira do professor, aprovamos a remuneração igual para professor contratado, igual ao professor que tem o vínculo efetivo. Nós aprovamos, como já disse aqui, o PNE, o SNE, que são programas importantes que vão dar ao Brasil a condição de melhorar a qualidade da educação pública pelos próximos 10 anos. Na saúde, como eu disse, os mais especialistas que tem aí já Brasil afora, principalmente no interior, diminuindo as filas de procedimentos, de consultas com especialistas. Então, isso tem ajudado bastante a melhorar a qualidade da saúde do nosso país.
O presidente avalia que as propostas econômicas aprovadas pela Câmara representam avanços concretos na justiça fiscal. Ele destaca que o Congresso aprimorou medidas como a isenção do imposto de renda e a revisão de benefícios fiscais para reduzir desigualdades.
O Congresso não se furtou a colaborar com a agenda econômica do governo. Eu penso que o Congresso conseguiu, de certa forma, melhorar e aprimorar essas propostas que foram enviadas pelo Poder Executivo. A exemplo, por exemplo, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Compensação dessa medida, que irá aí atingir mais de 16 milhões de brasileiros, ela foi pensada, essa compensação, pelo Congresso. A proposta ela foi melhorada, nós ampliamos, porque você tem a isenção total até R$5.000 e parcial para quem ganhava até R$7.000. Nós levamos até R$7.350, compensando naquelas pessoas que têm uma renda maior, fazendo justiça social e justiça tributária, para que, com isso, possamos aumentar o poder de compra, de consumo de milhões de famílias brasileiras que passarão a ter, a partir do ano que vem, essa isenção. É tipo um 14º salário para essas pessoas que ganham até R$5.000. Isso foi uma construção do Parlamento. Na hora em que agora no final do ano, um projeto que eu sempre defendi desde que virei presidente da Câmara, que era o corte das isenções fiscais, a diminuição, porque o Brasil constitucionalmente só poderia dar de isenção fiscal, de benefício tributário, de benefício fiscal, 2% do nosso PIB. Nós estamos com quase 5%, é mais que o dobro daquilo que constitucionalmente nós poderíamos fazer.
E falta controle,
e esses benefícios, eles foram sendo dados ao longo dos anos.
pelos governos, pelo Congresso, e não se mede a eficiência desse gasto tributário. Você concede uma isenção fiscal a um setor, ele tem aquilo para o resto da vida e acaba não se medindo se aquele benefício está tendo a contrapartida que esse setor se compromete com a sociedade. Teoricamente, nós precisamos sim ter mais critério na concessão desses benefícios, fazer agora com a aprovação do projeto a reavaliação a cada 5 anos se aquilo que foi acordado está sendo cumprido e com isso podemos ter, né, a condição de dizer, não, os benefícios fiscais eles são necessários, nós concordamos que eles continuem acontecendo, mas dentro de um critério que o Estado possa ter a contrapartida que foi acertada sendo cumprida. Então essa foi uma vitória, porque além disso, nós aumentamos a taxação do juros sobre capital próprio de 15% para 17.000%, nós aumentamos a tributação das famosas BETs, esse imposto sai de 12% e vai chegar a 15% em 3 anos, nós aumentamos também a tributação das fintechs, desses bancos digitais que passarão a pagar um pouco mais, tudo isso para que essa arrecadação aumente e se transforme em política social para quem mais precisa, que possamos garantir serviços públicos de qualidade, como saúde, educação, segurança. Então, o Congresso teve a capacidade de reunir as condições políticas para fazer essas aprovações e eu penso que terminamos o ano aí colaborando com a sociedade brasileira.
O deputado Hugo Mota afirma que a Câmara enfrentou a principal preocupação do brasileiro ao aprovar dezenas de propostas na área da segurança pública. Para ele, o endurecimento das leis e o combate ao crime organizado fortalecem a proteção das famílias brasileiras.
Nós tivemos a oportunidade de aprovarmos aí quase 50 matérias. Essas matérias, elas trataram de diversos pontos que ajudam a melhorar a qualidade da segurança pública. Eu vejo, por exemplo, projetos que aumentaram as penas para crimes hediondos, crimes de violência contra as mulheres, contra adolescentes, contra deficientes. Nós aumentamos também as penas para quem agride o agente de segurança. Hoje, o policial, que tem a responsabilidade de nos fornecer segurança, hoje, se qualquer pessoa agredir esse agente de segurança, ele tem uma pena maior, porque muitas das vezes essas pessoas ficavam impunes, matavam policiais, agrediam policiais e não tinham uma pena diferenciada para esse pai de família que sai de casa todos os dias para poder entregar uma sociedade mais segura. Então a Câmara fez esse reconhecimento às forças de segurança. Nós aprovamos um novo marco legal de combate ao crime organizado, uma lei nova que aumenta as penalidades para crimes que antes não estavam nem no nosso Código Penal, como o crime de novo cangaço, crime de obstrução de cidades, como temos aí comunidades com barricadas onde a polícia não consegue entrar, as forças de segurança não entram. Então tudo isso agora está tipificado com penas altíssimas, até muito mais do que tinha no nosso Código Penal, tinha na lei antiterrorismo. Essas penas, elas são hoje muito fortes com a aprovação que a Câmara fez. Membro de facção criminosa, chefe de facção criminosa, preso, vai direto para presídio federal sem mais precisar de autorização judicial. Audiência de custódia, que tem um custo altíssimo de pegar esses presos nos presídios, trazer para o fórum para uma audiência de custódia. Nós permitimos, assim como era na pandemia, fazer por videochamada, a não ser que o magistrado veja, que solicite que seja feita de forma presencial. Então nós procuramos trazer e modernizar a lei do nosso país para que o Brasil tenha condições de enfrentar o crime organizado, que infelizmente ao longo dos últimos anos se infiltrou na nossa sociedade e hoje é um grande problema que nós temos que enfrentar.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defende que o investimento contínuo em educação é o caminho para reduzir desigualdades e garantir oportunidades no país. Ele considera que o novo Plano Nacional de Educação estabelece metas viáveis para os próximos 10 anos.
Não há como sermos um país mais justo socialmente, um país de oportunidades, se não investirmos em educação. A educação para nós é o pilar que irá nos diferenciar no futuro. E a educação é uma ação e uma área que você não constrói com imediatismo. Educação é sempre médio e longo prazo. Você tem que planejar, você tem que começar hoje aquilo que você quer fazer e aquilo que você quer de resultado para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Por isso que é tão importante ter o planejamento da educação. Porque o novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele planeja a educação do país para os próximos 10 anos. E como é que foi o nosso antigo PNE? Foi um PNE feito com metas que não foram cumpridas. E aí se tinha a discussão. Foi o sistema de educação brasileiro que falhou ou foram as metas que estavam colocadas de maneira impossível de serem cumpridas? Então nós fizemos um trabalho onde nós trouxemos esses critérios novos, ouvindo a todos os partidos. A primeira coisa que eu pedi quando foi ser instalada a comissão do PNE foi que não deixasse politizar a discussão da educação pública brasileira. Porque não existe educação de direita, educação de esquerda, existe a educação que precisa funcionar, precisa ser eficiente, porque o que está em jogo é o futuro das próximas gerações do nosso país. E o PNE foi aprovado por unanimidade, traz a garantia de investimentos para a educação do nosso país para os próximos 10 anos. O SNE vai acompanhar, que é o Sistema Nacional de Educação, vai acompanhar o PNE e com certeza nós vamos ter agora um plano possível de ser cumprido, não é? Trazendo eficiência, com metas que podem sim tranquilamente serem atingidas e podermos de certa forma garantir que o Brasil vai ter a educação como uma prioridade para os próximos 10 anos. Eu cito também, e acho que foi um projeto muito importante na área da educação, que foi o compromisso nacional com a criança alfabetizada, a alfabetização na idade certa. Isso é a coisa talvez mais importante para que tenhamos, não é, condição de igualdade, de competição com as pessoas que vão fazer o Enem, com as pessoas que vão prestar vestibular. Porque muitas das vezes nós tivemos no Brasil uma realidade onde a criança ia passando de ano sem estar preparada para passar de ano. Então você chegava muitas das vezes, o menino no quinto, sexto ano, sem saber ler, sem saber fazer uma operação matemática simples. Então esse compromisso nacional com a criança alfabetizada vai dar ao Brasil a condição de poder ter, não é, uma certa padronização do ensino, para que, ao final, essas crianças elas tenham condição de poder acessar o ensino médio, acessar o ensino superior, que é o que, de certa forma, vai ajudar a revolucionar, digamos assim, positivamente o nosso país. E criamos na Câmara dos Deputados, não é, o prêmio que reconhece os municípios que estão alfabetizando as crianças na idade certa, né? Foi uma inovação da nossa gestão, né, em parceria com organizações não governamentais. Premiamos os 3 municípios que tiveram o melhor resultado na alfabetização esse ano de 2025. E isso é uma maneira do Congresso, da Câmara, reconhecer a importância que esse gestor tem, não é, para a melhoria da educação do nosso país.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, também destaca o esforço do Congresso para equilibrar a preservação ambiental com o crescimento do agronegócio.
Acho que o grande ponto que o Congresso tem trabalhado é o equilíbrio entre a sustentabilidade e a produção. É você ter a preservação do meio ambiente num país que tem um agro que tem condições de alimentar o mundo. E o Brasil tem evoluído muito no avanço do nosso agronegócio, seja na produção de proteína, seja na produção de grãos, né, seja na fruticultura. Então o Brasil tem desenvolvido técnicas que têm nos colocado numa posição de muito protagonismo a nível mundial. Por exemplo, também na produção de combustível limpo, no nosso etanol de segunda geração já é um sucesso e tem uma responsabilidade muito grande na política pública de diminuição da emissão de carbono e do efeito estufa. Então o Brasil tem conseguido avançar porque investiu em pesquisa, temos tecnologia e temos visto o nosso agro avançar bastante. O Brasil tem um código florestal que é cumprido, né, em todas as regiões do nosso país, com a particularidade de cada região. E nós não podemos nunca perder de vista de que o Brasil precisa sim ter um olhar para o meio ambiente. Nós fizemos uma semana de votação de projetos na área de sustentabilidade, na área de proteção ao meio ambiente. Aprovamos o acordo de Escazu, aprovamos uma série de projetos ali antes da COP, justamente para demonstrar que o Congresso não está alheio à preservação do meio ambiente. Nós temos uma frente parlamentar da agropecuária muito forte na Câmara? Temos. Mas é uma frente que respeita também as políticas públicas do meio ambiente. E é claro que uma hora ou outra, no projeto do licenciamento ambiental, tivemos ali divergência, embate. E é normal, é natural da política, a gente tem que, de certa forma, equilibrar. E a maioria se estabelece, porque isso é da democracia. E o Congresso quis aprovar o licenciamento ambiental, tiveram alguns vetos por parte do Poder Executivo, mas o Congresso sinalizou positivamente para que o Brasil pudesse desburocratizar as licenças ambientais.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirma que o diálogo e o equilíbrio foram fundamentais para conduzir pautas sensíveis em um cenário de forte polarização política no país.
Ele destacou que a Casa precisou enfrentar temas de alta tensão, como anistia e cassações, buscando a pacificação nacional.
Cassação de deputado, não é? Discutir a anistia, que foi o grande tema do ano, nós conseguimos enfrentar e aprovamos um outro projeto que trouxe a redução de penas, dando a oportunidade do próprio Poder Judiciário, se assim entender e se a pessoa tiver direito, rever alguma pena que foi dada de forma exagerada e de certa forma, sinalizar pela pacificação nacional. Né, sinalizar para aquilo que a gente tem que fazer para descomprimir o país, o cidadão de bem que nos assiste, que acorda cedo, chega tarde, que trabalha para sustentar a sua família, não quer ficar numa eterna discussão que muito mais nos desgasta, muito mais nos atrapalha do que constrói alguma coisa. Então a Câmara precisava enfrentar essas agendas, foram momentos de tensão, e esses momentos de tensão servem justamente para a gente demonstrar quem de fato tem condição de conduzir. Eu tenho a humildade de dizer que esse foi um ano de muito aprendizado para mim, e eu acredito que terminamos o ano num espírito melhor. Terminamos um ano, não é, com com condição de poder olhar para 26, né, aprender com esses erros e termos mais unidade, termos mais maturidade, mais responsabilidade para discutir aquilo que o Brasil realmente precisa.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, acredita que o primeiro semestre do ano legislativo deve ser marcado por uma agenda intensa de votações e debates.
Entre as prioridades, ele cita a segurança pública, a redução da jornada de trabalho, além de pautas voltadas para tecnologia, educação e saúde.
Temos um ano curto, onde o primeiro semestre deve ser um primeiro semestre frenético aí de assuntos, de matérias que serão votadas. No segundo semestre, ali no início, você tem o período eleitoral, onde a casa meio que para um pouco, porque todos nós vamos disputar a eleição, e aí volta após a eleição ali, também com um final de ano sempre bastante movimentado. Eu penso que nós temos que entrar o ano discutindo essa pauta da segurança pública, nós temos que colocar na ordem do dia, nas discussões, essa questão da escala 6x1, da diminuição da carga horária de trabalho dos trabalhadores, né? Nós queremos conduzir isso com muito equilíbrio, escutando os dois lados, escutando os trabalhadores, escutando também os empresários, porque só tem trabalhador porque tem quem emprega. Temos também que avançar nessa questão da inteligência artificial, tem a questão da legislação da medida provisória dos data centers, que vai abrir uma janela de investimentos, talvez que o Brasil nunca antes teve em toda a sua história. Nós precisamos entrar o ano discutindo essa questão da relação de trabalho dos trabalhadores de aplicativo com as plataformas digitais. Nós queremos também entrar o ano fazendo mais discussão sobre a questão da educação, da saúde, como nós podemos melhorar a capacidade de investimento do país para que essas áreas possam ser priorizadas e possamos entregar serviços públicos de mais qualidade e poder ter também uma agenda de país, uma agenda onde a Câmara possa estar sintonizada com aquilo que a sociedade espera e possamos aqui estar cumprindo essa missão nobre que de representar o povo brasileiro e legislar a favor do nosso país.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Boa noite, bom feriado e feliz 2026 para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.